Boa noite. O filme de Martin Scorsese, O Silêncio, já está em exibição nas salas de cinema em Portugal. Inspirado num livro com o mesmo nome, escrito por Shusaku Endo, o filme é muito forte e trata da aventura missionária dos jesuítas no Japão durante o século XVII, numa época de cruel perseguição contra os cristãos. É um filme muito bonito e, ao mesmo tempo, perturbador. Creio mesmo que ninguém vai ficar indiferente depois de o ver. E já vamos saber porquê. É que para a conversa desta noite, nada melhor que um jesuíta português, podemos dizer colega dos milhares de jesuítas missionários no Japão, muitos deles mártires, e de certo modo, por isso também colega dos protagonistas de Silêncio. O nosso convidado, além de ter estudado filosofia e humanidades, é também historiador e diretor da revista Brutéria. Padre António Júlio Trigueiros, há quantos anos é jesuíta?
Boa noite. Antes de mais, agradecer o convite para estar neste programa. E, bom, então, eu entrei na Companhia de Jesus com 22 anos, em 1989. Portanto, há 28 anos, faço este ano.
Quase 30.
Quase 30.
E como é que foi o seu percurso? Eu sei que a formação dos jesuítas é muito exigente e demora muito tempo. Como é que foi esse percurso?
Bom, eu tive o percurso talvez mais longo que geralmente os jesuítas têm, porque, dado que era uma pessoa com alguma apetência para as áreas das humanidades, acabei por fazer a formação que faziam os antigos jesuítas, ou seja, os 2 anos de noviciado, como todos, e depois estudei 5 anos de filosofia e humanidades. Geralmente os meus companheiros hoje estudam apenas 3 anos, mas naquela altura achou-se que era, pronto, que era bom para mim fazer essa formação mais longa. Depois tive 2 anos como professor no Colégio São João de Brito, em Lisboa, e depois então parti para Roma em 98, onde fiz então os meus estudos em teologia e depois em História da Igreja.
Mas entretanto é historiador também.
Sou historiador, sim. Estou neste momento a terminar o doutoramento, ou melhor, o doutoramento já está entregue, ainda não foi defendido. Será este ano, se Deus quiser. E estudei, para o doutoramento, estudei um tema também interessante, que é o tema dos jesuítas exilados nos Estados Pontifícios no período pombalino. Portanto, fui fazer o percurso...
Isso também dá pano para mangas.
Dá pano para mangas. Fui seguir o percurso, a história dos 1.100 jesuítas que foram expulsos por ordem de Pombal e que morreram nos Estados Pontifícios e dos quais não se conhecia muito sobre a sua história e sobre os seus percursos.
Também uma forma de martírio.
Foi também uma forma de martírio. E se calhar um tipo de martírio diferente, sem dúvida, mas penoso, longo, penoso,
não é? Menos difícil.
Como dizia um cornista na altura, as misérias e calamidades por que passou a comunidade portuguesa. Dizia um historiador da época, né? E portanto também é muito interessante e seria se calhar também tema para uma longa conversa, sobretudo se pegarmos, por exemplo, naqueles que estiveram no Forte São João da Barra e que durante tantos anos, 18 anos, numas prisões absolutamente inumanas.
Sim, é um belo pretexto para o convidar mais tarde.
Pode ser que...
E saiu também como missionário, típico missionário para um país daqueles longínquos.
Não, isso nunca passei por essa experiência.
Ou a sua missão é de outro tipo?
A minha missão, nos primeiros anos após a minha ordenação, foi primeiro no Porto, onde estive a trabalhar na pastoral universitária, e depois, quando fui destinado, enfim, à comunidade da Casa de Escritores da Revista Brutéria, então iniciei os meus estudos de doutoramento. Tive ali só uma breve incursão pelo Brasil, onde estive durante 7 meses, e foi também uma experiência rica e que me abriu um bocadinho, enfim, uma nova cultura e um novo modo de viver até a vida religiosa na companhia. Isso também foi muito enriquecedor.
Padre António, o pretexto da nossa conversa é o filme que acaba de estrear em Portugal, que no fundo a estreia já foi há uns meses atrás nos Estados Unidos e em outros países. Gostou do filme?
É difícil dizer que se gostei do filme. O filme é um filme muitíssimo bem feito. É um filme que narra uma história dura, difícil. Uma história que mexe connosco. Acho que é impossível vermos aquele filme e não ficarmos abalados. É um filme que toca também, se calhar, os próprias raízes, enfim, os fundamentos da nossa relação com Cristo. E para nós jesuítas, que temos como polo muito central a relação pessoal com Cristo, a partir dos exercícios espirituais, sem dúvida que mexe connosco.
Jesuítas, eu não só que eu não sou jesuíta, também mexe. Já vi duas vezes o filme, imagino-se mesmo agora ele.
Mas, como sabe, a espiritualidade na cena é muito cristocêntrica e, portanto, isso leva a que revemos-nos em toda aquela trama, tal como ela está também.
O filme
contada,
que é baseado num livro, de resto.
Que é baseado num livro que eu tinha lido e que me impressionou muito também na altura. Mas eu julgo que o filme é bastante fiel à história do livro, mas claro que ressalta uma série de pormenores que muitas vezes, se calhar, nos passariam despercebidos, não é?
Sim, se calhar por ser há muito tempo.
Sim,
também, não é?
Também.
Bom, eu porque é passado o século XVII. Claro. Vamos à realidade histórica.
Pronto.
Dessa
altura. A realidade histórica é aquela também que é interessante no filme. Evidentemente que o filme tem uma parte que é ficcionada e tem outra parte que se baseia naquilo que aconteceu neste período do final do século cristão no Japão.
Mas já agora deixa-me começar ainda antes, porque o primeiro jesuíta a chegar ao Japão foi Francisco Xavier.
Exato.
O nosso Francisco Xavier.
Sim, senhor. Tudo começa com ele,
em 1549.
Com a sua chegada, em 1549. É muito interessante porque, de alguma maneira, podemos dizer que com Francisco Xavier abriu-se desde logo uma sensibilidade muito própria da missionação da companhia, que é este tentar perceber quem é o interlocutor que se tem diante. E isto parece uma coisa muito relevante. Se formos pegar nas cartas que ele escreve, é muito curioso porque ele, os primeiros anos da sua missionação, depois passam-se na Índia, depois nas famosas costas, nas costas da pescaria. E ele diz nas cartas que para a Índia precisa de sacerdotes que sejam exemplares do ponto de vista moral, do ponto de vista da doutrina. Mas para o Japão precisa também de sacerdotes que sejam sábios e conhecedores dos fenómenos naturais, da esfera, que era uma expressão para se falar da astronomia, de todas as ciências exatas, porque os japoneses são muito curiosos. Talvez o povo mais curioso que alguma vez encontrei, diz Xavier numa das cartas. E muito ajuda, enfim, ao estabelecimento da cristandade se nós formos capazes de explicar os fenómenos naturais e todas as... Enfim, tudo aquilo que diz respeito ao conhecimento da natureza. E, portanto, isto é logo muito interessante.
Com um povo com desafios diferentes, com um desafio diferente. O povo japonês.
Com um desafio diferente. Ele acaba por estar muito pouco tempo no Japão, praticamente 2 anos e meio, não é? O tempo.
Mas mesmo assim,
no Japão.
Ainda fiz uma investigação e ele chamava aos japoneses a alegria do meu coração.
Impressionante. É interessante. E também é do Japão que ele assina pela primeira vez numa carta o português. Francisco Xavier, o português. Ele não era português, como sabemos, era navarro. Mas é também interessante, hoje, o que ele sentiu-se, de facto, nessa altura, completamente identificado com...
Portanto, os jesuítas viram-se com um novo desafio pela frente em relação ao Japão.
Sim.
E quando Valignano, ele... não é? Valignano, alguns anos depois, chegou e aí encontrou já uma comunidade, eu tenho aqui 150 mil.
Sim. Bom, o Valignano chega já está a formar-se a vice-província do Japão e, portanto já passou de missão
a
vice-província.
Portanto, a semente que Xavier deixou cresceu em pouquíssimo tempo.
Cresceu em pouquíssimo tempo e pronto, também com certeza que houve ali um investimento grande da parte da companhia dos jesuítas em enviar missionários naquele período que vem a seguir a Xavier. Em todo caso, há aqui uma coisa curiosa que acontece logo quando Xavier chega e que eu acho que ajuda a perceber depois o contexto do filme que se passa praticamente um século depois. É que quando Xavier chega, a primeira ilusão dele é falar com o imperador. E dirige-se a Quioto, não é? Para falar com o imperador. Só que não consegue ser recebido pelo imperador e percebe desde logo uma coisa, que o Japão, neste período, não é um Estado unificado. E, portanto, não é pelo imperador que ele vai chegar a conseguir converter, enfim, os japoneses. Tem que ser pelo contacto que vai ter com os pequenos senhores locais, com os chamados daimios. E, portanto, é muito interessante porque o cristianismo penetra no Japão também, no meu entender.
Aos senhores feudais?
Os senhores feudais, de alguma maneira, os guerreiros. O cristianismo penetra no Japão precisamente por esta porta de convencer, de alguma maneira, senhor feudal a senhor feudal, os senhores locais, primeiro a autorizar a que seja ensinado, enfim, a que se possa pregar e a que se possa ensinar o cristianismo. E, por outro lado, ele percebe uma coisa também muito importante. Quando chega, e aqui também é um facto que me parece muito relevante, quando chega ele apercebe-se que o modo como ele e os companheiros estão vestidos, vão vestidos com certeza com as suas sotainas, que até na Companhia de Jesus são bastante pobres, não tinham botões, geralmente, era uma sotaina mais modesta.
Uma espécie de túnicas.
Sim, bom, chamava-se a roupeta, não é? Era o nome que se dava. E ele percebe que aquela pobreza das sotainas impressiona negativamente. Não são respeitados porque vão vestidos de uma maneira demasiado pobre. E então, quando se apresenta diante do Daimyo de Yamaguchi, ele vai arranjar um traje de seda, vai arranjar uns presentes que sejam, enfim,
Dignos.
Que enfim, pois, dignos e que de alguma maneira impressionem. E isto é uma coisa muito interessante. E depois o Daimyo quer retribuir esses presentes e quer oferecer-lhe prata e quer oferecer-lhe várias coisas. E ele diz que não quer mais nada, senão autorização para poder ensinar a lei de Cristo. E então o Daimyo autoriza-o a utilizar um templo budista que estava abandonado para começar então a missionação. E, portanto, é muito interessante isto de ver como ele percebe que diante daquela cultura tem que utilizar também, enfim, uma metodologia diferente.
Exato.
Se calhar.
E também, depois disso, houve décadas em que o cristianismo estava florescente, não foi florescente. Só os jesuítas, entraram
Sim.
outras ordens, construíram escolas e...
Bom, as outras ordens não? entram só muito tarde, porque havia, os jesuítas tinham o monopólio, por assim dizer, por uma bula papal, tinham o monopólio da missionação. Aliás, o problema de entrada das outras ordens foi complicado. Começam a entrar via Manila os franciscanos, mas só no final do século, e acabou por provocar alguns conflitos. Primeiro porque tinham duas perspectivas de missionação bastante diferentes, e levou, por exemplo, a que em 1593, sim, é nesse ano, sejam martirizados os primeiros, que são martirizados franciscanos, que são os chamados mártires do Japão, São Paulo, Miki e companheiros, né, que são celebrados pela Igreja, e, portanto, em que são crucificados um grupo de franciscanos e também alguns irmãos jesuítas. Por isso, este problema da rivalidade entre as ordens foi um problema sério, complexo, até de avaliar, mas que teve efeitos nocivos depois também na própria
Japão.
Aceitação
Exato.
Do cristianismo no Japão.
Então, e o que é que começou a correr mal?
Bom, o que é
para
que começou a correr
ao
mal?
Ao momento do filme.
Eu diria que a coisa mais importante é que a partir de 1602, o shogunato da família Tokugawa, eu dizia Tokugawa, mas outro dia uma japonesa corrigiu-me e disse Tokugawa, o shogunato começa todo um trabalho de unificação do Japão. E começam a perceber-se de várias coisas. A primeira é que o grupo dos cristãos é já muito grande, é já muito elevado, são 300 mil, não é? O último número que se consegue estabelecer de cristãos. E, de alguma maneira, o cristianismo começa a ser visto como uma religião estranha às tradições do Japão e, se calhar, a coisa mais grave...
Mas na perspectiva do poder,
do poder, com certeza. E a coisa mais grave é que começa a haver um bocadinho a convicção por parte das autoridades japonesas de que o cristianismo não era mais do que a preparação para uma invasão armada, como, aliás, tinha acontecido nas Filipinas. E, portanto, existe aqui um pouco esta... começa a existir este fantasma, este medo de que os missionários não estão a fazer mais do que são funcionários do império.
Estão infiltrados.
E estão infiltrados para preparar o povo para que depois seja mais fácil uma conquista armada. E a partir do momento em que essa suspeita começa a entrar no coração das autoridades, deste shogunato, Tokugawa, pois as leis de exclusão dos missionários começam a ser cada vez mais fortes. E, de facto, em 1614 é o ano do édito de expulsão de todos os missionários, de todos os sacerdotes que havia no Japão. Já havia, nesse momento, 14 sacerdotes japoneses. Portanto, também é tardio. Houve algumas entradas de irmãos japoneses no início. Há até um muito famoso,
aquela história
o
dos
Japão.
Quatro que foram levados
sim.
à corte portuguesa.
Mas ainda antes disso, há uma muito curiosa, que é o primeiro japonês que é batizado, chamado Bernardo de Kagoshima, também chamado Bernardo Japão, que foi batizado por São Francisco Xavier, foi trazido para a Europa, morreu no Colégio de Coimbra, e dizem as crónicas que só sabia recitar o Pai Nosso. Bom, e portanto acabou por entrar na companhia, ser irmão da companhia. Portanto, nos primeiros 50 anos, diria, não há ordenações ainda de clero nativo, há sim estas entradas de japoneses na Companhia de Jesus, mas que eram irmãos coadjutores. A partir do início do século XVII, então começam as primeiras ordenações, e quando os cristãos são expulsos, quando os missionários são expulsos em 1614, então nessa altura já havia 14 sacerdotes japoneses. Entre eles, de facto, contavam-se três destes príncipes que vieram
Exato.
À Europa, que eram filhos de daimios, que vieram à Europa com o Alexandre Valignano, em 1582, por aí.
Levados à corte do Papa.
Levados à corte do Papa, passaram em Lisboa e bom, é uma história muito curiosa, porque eram quatro jovens que vêm conhecer a Europa.
Resto,
para
um
poderem...
filme português que conta isso também, Os Olhos da Ásia,
Sim,
de João Maria
esse Bio, filme é um
que
filme
vale
interessante.
Pena, que infelizmente não está muito disponível.
Sim, é um filme que toca bastante com esta história também do silêncio.
Cruza com esta.
Cruza, de alguma maneira, porque aí narra, de alguma maneira, o percurso do Julião Nakaura, que é um destes quatro príncipes, que se fez jesuíta e que morreu mártir precisamente no mesmo dia em que Cristóvão Ferreira também é, enfim, torturado.
Do filme.
O famoso do filme.
Apóstata.
Bom, e portanto, o que é que acontece? Numa primeira fase, as autoridades japonesas expulsam os missionários de uma maneira cordata, dizendo que podem levar os seus bens, não os querem lá, mas não os hostilizam. Só que ficam escondidos no, nas aldeias, sobretudo na, na região de Nagasaki, que
alguns
era onde havia forte.
Mesmo, não é?
Alguns saem mesmo, a maior parte sai, ficam umas dezenas, talvez 70, não se sabe bem, que ficam então na clandestinidade, e começa então a igreja clandestina. E num primeiro momento, quando as autoridades se apercebem de que os missionários continuam escondidos, disfarçados, começam por martirizá-los. E os primeiros martírios são martírios sumários. Eram decapitados, normalmente, que era um martírio rápido, não era sequer um martírio, era uma execução rápida. E o que é que aconteceu? Estes primeiros, é engraçado que este ano de 2017, estamos a celebrar os 300 anos do primeiro desses martírios, de um português, João Batista Machado, beatificado, açoriano. Aliás, até a Diocese dos Açores pediu-me para eu ir lá, uma coisa que é uma homenagem que querem fazer a esse mártir, e que foi o primeiro a ser martirizado desde depois da expulsão dos missionários. Então, no primeiro momento, eles são decapitados. Quando se apercebem que essas execuções não surtem o efeito pretendido, então começam a fazer umas execuções mais aparatosas, que era a queimá-los vivos. E temos aí vários exemplos de portugueses: Francisco Pacheco, Miguel Carvalho, Diogo de Carvalho, todos beatificados pela Igreja, e são já da segunda fase em que são, então, queimados vivos. Já agora só aqui um pequenino pormenor. Está neste momento exposto no Museu de São Roque uma carta, que é a última carta que um destes mártires escreveu à família a despedir-se.
Já sabendo, este morreu queimado,
que é o Beato Miguel Carvalho. E essa carta foi conservada na posse da família por 300 anos. Nunca foi exposta.
Infelizmente,
e está pela primeira vez.
Agora.
Pode-se ver no Museu de São Roque. Está lá durante este mês. Também a propósito do filme fizemos essa iniciativa.
É uma bela sugestão para quem nos ouve.
E é muito interessante porque é uma carta onde ele se despede da família de um modo muito heroico. Diz que vai receber a palma do martírio e que está preparado para isso. E aquilo que choca mais naquela carta, que impressiona mais, impressiona mais, é, acima de tudo, esta a serenidade com que este homem, sabendo que vai ser queimado vivo no dia seguinte, se despede dos seus familiares e diz que está sereno, que vai ao encontro de Cristo e que não tem nada a temer.
Mas isso é uma faceta que também está muito presente no filme, creio eu, porque nós, o filme também tem esta violência e também, sim, vemos essas cenas e outras, e talvez ainda mais cruéis. E o grande contraste daqueles que morrem com uma serenidade incrível, sim, sabendo o que os espera.
Claro.
Portanto, isso revela uma certeza de uma pertença,
sim,
que ultrapassa as dificuldades, não é? Naquele caso,
mas eu diria
que o sacrifício, o sofrimento,
possivelmente foi o que mais irritou as autoridades japonesas. Tanto que, de alguma maneira, este terceiro método que é utilizado, que é o método da fossa, já podemos falar já sobre,
sim,
isso.
Talvez valha a pena explicar.
Já vou explicar o que é. No fundo, não é um método para martirizar, é um método para torturar e forçar a apostasia.
Que, aliás, eles explicam mesmo.
Explicam,
não é? Aquilo foi correu bem da outra vez, claro, porque morriam mártires.
Sim.
E o povo que assistia convertia-se.
E vinha
então
buscar as relíquias.
Então vamos inventar uma forma, sim, mais cruel ainda.
E então, mas a forma cruel é curioso, que aqui é mesmo uma mudança de política, no meu entender, que é, aqui a ideia não é matar, ou melhor, é só é matar se não conseguirem vergar, por assim dizer, o martirizado. A ideia, de facto, é através de uma tortura terrível, com, enfim, eu diria que...
Detalhes perversos mesmo.
Com aquela tortura, pois, forçar aquele que é martirizado a abjurar. Tanto que a coisa era pensada dessa maneira. Eram pendurados pelos pés, atados com umas cordas, para que o sangue fluísse mais devagar.
E com um corte atrás da orelha.
Com um corte atrás da orelha para não morrer logo. E com um braço de fora, deixando um braço de fora, para poderem pedir clemência quando já não aguentassem mais o martírio, mas já se sabe que essa clemência era o que vinha a seguir, é que tinham que abjurar e tinham,
sim,
que fazer.
Sim, mas pendurados
então,
pelos pés, mas a cabeça descia,
sim,
uma espécie de guindaste.
Era metida num buraco. Era, sim.
Num buraco onde estava uma,
sim,
fossa.
Sim, tinha uma fossa. E, portanto, é uma tortura terrível. Não conseguimos imaginar. É uma tortura terrível. Mas, de facto, a estratégia dessa tortura, que foi inventada de propósito para forçar os missionários, e não só, e os cristãos japoneses, a abjurarem, depois tem esse objetivo. E, portanto, aqui...
Mas talvez o desafio, pronto, passando diretamente ao argumento, é que, para evitar isso, segundo as autoridades, bastava, entre aspas, pisar, sim, O Fumier. O Fumier era uma placa, não é?
Era uma espécie de um ícone, não é? Um pequenino ícone.
Com Cristo ou com
Nossa
Virgem
Senhora,
Maria?
Com o Cristo, sim.
Em que bastava pôr
sim,
o pé
sim.
e safava-se, entre aspas.
Sim, era um ato formal. Embora,
só que nós no filme não, vemos que eles repetidamente, pois, os que pisam, são obrigados a fazê-lo.
São obrigados a fazê-lo, são muito vigiados também, não é? Isso percebe-se, que depois ficam sob vigilância.
E também é muito perturbador, diria, como ficam os que pisam, não é? Que ficam...
Sim.
É esse o grande contraste, pelo menos vê-se muito, de maneira muito evidente no filme, e também o livro relata como fica aquela angústia
sim.
de ter abjurado, não é? Sim. Renegado a fé.
E daquilo que se sabe, historicamente, agora prescindindo do filme, porque o filme evidentemente que explora alguns pormenores que são, enfim, mais ficcionados, mas o que é interessante é que dos chamados padres caídos...
Mas
isto Cristóvão
Ferreira.
E outros padres, não foi o único. Os chamados padres caídos, assim chamados. Mas muitos destes padres caídos fizeram o Fumier e de seguida voltaram novamente a pregar o cristianismo. E portanto, alguns deles acabaram por morrer mártires mesmo depois de terem feito
o
Fumier.
Portanto,
percebe-se que existe ali, de facto, uma tensão psicológica claro. Fortíssima que é exercida em cima destes homens e que os leva num momento de fraqueza, de, se quisermos, de não aguentarem a dor e o martírio,
são
a fazerem esse ato.
A torturas físicas e psicológicas.
Agora, pegando só na figura de Cristóvão Ferreira, o Cristóvão Ferreira apresentado no filme, eu diria que é a perspectiva mais negativa segundo a
sim.
qual se pode apresentar o Cristóvão Ferreira. Os historiadores não são muito unânimes sobre o que é que aconteceu de facto a Cristóvão Ferreira.
Vale a pena, se calhar, definir o perfil dele, que era uma pessoa
sim.
fascinante, tanto carismático, não é?
Sim.
Que formou várias gerações
sobretudo,
jesuítas.
Formou várias gerações jesuítas e, mais do que isso, a coisa que se calhar mais impressionou, pois, os outros seus companheiros que estavam em Macau, é que este homem tinha sido o autor de algumas descrições de martírios e, portanto, em que fazia a apologia do martírio, não é? Em que fazia a apologia do dar a vida por Cristo. E, portanto, desde logo isso foi o que mais impressionou. É como lermos uma obra de alguém
faz
que admiramos
que digo, não que
e depois
faço.
Ver que fez outra coisa. E o autor do romance inspira-se numa coisa que é verdadeira, embora os personagens sejam ficcionados, estes personagens do Sebastião Rodrigues e o
Garpe.
Mas ele inspira-se numa coisa importante, é que houve três tentativas, três expedições que se fizeram com o intuito de averiguar se era verdadeiramente sincera a abjuração de Ferreira e, de alguma maneira, também poder resgatá-lo e trazê-lo, enfim, para Macau. E essas três expedições correram todas muito mal. Os primeiros mal desembarcam, são logo apanhados e são logo torturados e mortos. Existe um segundo em que aparece que é o Marcelo Mastrilli, era um jesuíta italiano que estava ao serviço também do padroado português, e esse encontra no processo que o condena a presença do próprio Ferreira, em que está como intérprete.
Sim, porque depois Ferreira, é bom explicar, não é? Tendo
sim.
abjurado ou pisado o Fumier, passa a ser usado, inteligente como era também, pelas autoridades
sim.
japonesas, que não menos inteligentes eram,
sim.
perceberam que aquele era, digamos assim, desculpa a vulgaridade, caça grossa,
claro.
e foi usado para convencer os outros também
claro,
a abjurar.
Claro. Até porque, pronto, o que aconteceu é que a Igreja Clandestina levava a que os provinciais pudessem ser escolhidos sem autorização de Roma, porque eles não tinham contacto com o mundo exterior. E, portanto, ficava sempre como provincial o mais velho. E então, o que é que aconteceu? Os dois provinciais anteriores tinham sido martirizados, um é o Francisco Pacheco, o outro é o Sebastião Vieira, e quando chegamos a Cristóvão Ferreira, fica ele como provincial e, portanto, evidentemente interessava às autoridades japonesas dizer este, que é o chefe dos missionários, que é aqui o líder
claro.
Dos missionários, então também abjurou. Portanto, a instrumentalização
passou-se
da figura de Ferreira...
Passou-se para o nosso lado, terão
sim,
dado a entender
de alguma maneira
os
é isso. Existem também aqui só uma coisa, historicamente, existem os relatos dos mercadores portugueses que contactaram com Ferreira, um deles que é particularmente interessante, que é o Gonçalo da Silveira, ainda descendente do famoso padre Gonçalo da Silveira, missionário em Moçambique. E então este Gonçalo da Silveira encontra-se com o Ferreira e depois faz um relatório que envia ao provincial em Macau, onde se diz claramente que Ferreira está muito arrependido, muito envergonhado do que aconteceu, que de alguma maneira fica um bocadinho a suspeita de que não o fez de uma maneira, enfim, sincera, mas foi porque de facto não aguentou a tortura.
Sim, a questão da conversão e da possibilidade sempre de arrependimento também é um fio condutor do filme. Aliás,
sim.
há um personagem, o Kichijiro, que é aquele japonês, que parece repugnante, mas que sistematicamente pede para se confessar, consciente de que há sempre... Quer dizer, eu pelo menos retiro a isso, que há sempre possibilidade da pessoa se converter, não é?
Foi das coisas que me impressionou no filme, porque sobretudo porque da parte do protagonista ele aparece como no primeiro momento perdoa-lhe sinceramente, num segundo momento sente por um lado asco pela vergonha daqueles atos, mas por outro lado percebe que a graça do sacramento tem que ser superior
à repugnância que tem.
Isso é muito bonito no filme, é muito patente isso, de que de facto o padre, o sacerdote, perdoa em nome de Cristo, mesmo que tenha uma aversão pelo pecador ou pelo
pecado. Ainda há outro aspecto, nós estamos mesmo, infelizmente, isto dava para uma hora de conversa, claro, e que é outra questão que dá título ao filme e ao livro, que é a questão do silêncio, que também é um dos argumentos, não é? Onde é que tu estás? E isso lembrou-me também aquela pergunta que o próprio Papa Bento XVI fez quando foi a Auschwitz: Deus, onde é que estavas? Não é?
Sim.
E que sabemos também de santos que tiveram esta noite escura, ora, sim, sim, saímos de lá a pensar.
Bom, essa é a grande questão, não é? Do filme, o próprio título, o romance, e depois do filme. Que silêncio é este, não é? É o silêncio de Deus, é o silêncio que vem desta experiência aparente de solidão. Porque eu acho que é uma experiência aparente de solidão, é de facto a pessoa sentir, eu diria que é o silêncio que Jesus sente também na cruz: Pai, porque me abandonaste? É o mesmo silêncio. De alguma maneira, eu diria que no filme esse silêncio revela-se de muitos modos, e eu acho que o realizador aqui é muito feliz também no modo como utiliza o próprio silêncio do filme.
Sim, que às vezes assim, numa primeira impulso parece inimigo, mas pode não ser, sim, não é?
Mas eu diria que aqui, acima de tudo, é a questão do silêncio de Deus. Eu acho que é o mais forte.
Exato.
E, sem dúvida, será esse também o objetivo quando foi dado este título ao romance.
Uhum. Sabemos que o Papa Francisco tinha um grande sonho também de ser missionário no Japão, tem uma grande, sim, admiração. E eu lembro-me que tive a oportunidade de já lá estar, até enfim, de ter visto estes fumiés gastos de tanto serem pisados no Museu de Nagasaki. E na altura conheci uma católica que me contou com orgulho que depois de 200 anos sem nenhum sacerdote, portanto as comunidades mantiveram viva a fé, não é? E que quando voltou o primeiro missionário e se construiu uma igreja lá na colina de Nagasaki, vieram das aldeias uma pequena delegação a fazer um exame, sim, para ver se era ou não católico, que é extraordinário, sim, também mostra também a inteligência prática, de certo modo, dos japoneses, não é? Sim, sim. As três perguntas, que era: onde está o teu chefe,
sim,
para o Papa? Mostra-nos a mãe, que é a Nossa Senhora, e onde está a tua mulher, que não era casada. Este é dos nossos, disseram eles.
Eu, por acaso, ouvi essa história há pouco tempo e acho muito curioso, porque, de facto, percebe-se que foi por pequenas coisas muito identificativas, não é? E que, de alguma maneira, são três grandes marcas.
É muito extraordinário. Muito obrigada, Padre António Júlio Trigueiros. Termino com esta nota também do próprio Papa Francisco, que um mês depois de ser eleito, valorizou este exemplo dos batizados, dos recém-batizados no Japão, que anunciavam corajosamente a fé ao ponto de tantos outros também acreditarem neles, e nestas comunidades que nestes 200 anos sem padres continuaram a batizar, disse o Papa: peçamos ao Senhor a graça de nos tornarmos batizados corajosos, certos do Espírito que habita em nós, para anunciar Cristo com a nossa vida e com o nosso testemunho. Creio que este filme também ajuda a reforçar esta ideia.
Sim, com certeza. Muito obrigado também, muito boa noite.